Ontem eu pedi para meu caro doutor Pedro Camargo verificarem a situação do mercado argentino. Em 15 dias entraram 1.500 toneladas. O que se pressupõe que até o primeiro semestre, até o início do segundo semestre, nós teremos já as 3 mil toneladas que tínhamos. Mas eu falava dos senadores da Rússia. E você sabe o que eu disse para os senadores da Rússia? Eu disse aos senadores da Rússia, bom, eu sou deputado federal, estou vivendo num problema muito sério, porque eu não consigo abrir o mercado da Rússia, que estava fechado quando eu assumi, mas é um desafio que eu puxei para mim. E se os senhores me ajudarem, eu vou ser extremamente grato. E os senadores me disseram, nós vamos ajudá-lo, deputado. E nós temos no segundo semestre, no segundo mês de julho, na segunda quinzena de julho, me perdoem, por favor, nós teremos aqui já a missão russa para visitar os frigoríficos que estão embargados, que eu questiono muito esse embargo, porque se a nossa defesa é nacional, nós não podemos ter estados de forma diferenciada sendo embargados por outros países em nível internacional. Eu tenho muita expectativa no que diz respeito à China. O Japão, nós sabemos que está avançando bem. Estamos cumprindo a nossa parte. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. A propaganda do agronegócio é fundamental. Ontem eu lia uma matéria que eu percebi que era mais pura verdade. E aqui eu quero saudar o nosso Márcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Submercados. O espinafre não tem problema, porque o espinafre tem o Popeye como garoto propaganda. O amendoim, em qualquer lugar, porque o pateta se torna poderoso quando come amendoim. Isso é uma propaganda, isso é uma questão de merchandising. Nós temos que fazer propaganda do consumo para que nós possamos, e eu vou usar a palavra, as palavras do texto que eu li, que estavam colocadas ali. Excesso de produção e falta de demanda. Essa falta de demanda, nós temos que buscar aquecendo o mercado e levando o apelo do consumo ao consumidor. E isso é uma ação que o Ministério tem que ajudar e está disposto a ajudar. E tenho certeza que se nós unirmos os nossos esforços, porque eu não estou de um lado e os senhores do outro, se engane quem pense assim, e vai perder quem apostar nisso. O ministro da Agricultura, o governo brasileiro, os senadores, os deputados estão de verde como vocês, para que nós tenhamos o preço justo e a justiça a cada um dos senhores. Eu quero saudar esse extraordinário Valdir Collato, de temperamento difícil, forte, mas o Collato sabe que eu sou compreensivo e entendo cada gesto dele. E eu tenho como um grande parceiro e sei que é um dos grandes, olha, um dos grandes elementos de apoio da agricultura brasileira. Eu quero agradecer ao Celso Maldaner as suas permanentes visitas no Ministério, seus alertas. Eu quero atender aqui, mais do que o carinho, a gentileza, o dever do ministro da Agricultura, saudar o Luiz Carlos Reis, deputado da minha terra. Olha, eu acho que o homem que mais me acompanhou, um dos colegas que mais me acompanharam, quando do momento difícil do ministro da Agricultura viveu com a sua saúde, Deus permitiu que ele permanecesse por aqui. O Rai sempre tinha uma palavra para me dizer. No fim do expediente, eu em recuperação, ele me visitava. E se eu digo que A agricultura possui um defeito, e possui, eu vou dizer isso publicamente. Tem vários deputados de vários setores, e às vezes isso desune a agricultura. O Reis é um deputado que briga do suíno ao arroz. É um deputado da agricultura brasileira. Eu quero saudar o Jerônimo Gergen, que eu acompanho o seu crescimento como político, hoje é uma realidade que orgulha o nosso Estado, o nosso Osmar Terra, nosso médico do Rio Grande do Sul. Eu quero saudar, e eu já estou fazendo na base dos olhos, o Darcísio Peronde, meu amigo também do Rio Grande do Sul, obrigado pela tua presença. Eu tenho que agora falar do meu presidente, né? O Raimundo Gomes de Natos, presidente da Comissão da Agricultura. Como é que eu vou me esquecer do meu vice-presidente da Comissão do Orçamento? Jamais tive um homem leal, companheiro, quando exerci aquela tarefa. O meu abraço, o meu carinho, meu muito obrigado. Eu gostaria de saudar o Ervino Bongás. Sabe que me pergunta como é que é o nome do Ervino? Mendes, é Elvino ou Ervino? Não, é escrito errado mesmo, é Ervino Bongás. Pois o Ervino é nosso presidente da comissão mista do Código Florestal, que nós temos que aprovar. Nós temos que virar essa página. Nós temos que passar por esse momento de desprendimento e dizer, o Brasil sim tem, depois de 1965, uma nova lei, que é uma nova segurança jurídica para o produtor. Eu queria dizer da minha alegria, da minha satisfação de saudar os deputados estaduais, os deputados federais, saudar literalmente, protocolarmente, o senhor Pedro Camargo Neto, saudar protocolarmente o nosso Marcelo Lopes. Que hora saísse do ministério ontem, Marcelo? 19h ele estava lá, lutando. O Marcelo, se não me engano, é de Brasília, né, Marcelo? Eu vou te levar lá na minha Vista Gaúcha, no meu Pinheirinho do Vale, no meu Palmitinho, para ver o nosso produtor lá, lutando com muita garra para sobreviver. E queria destacar a atenção que o governo federal tem dado à agropecuária nacional por entender a sua importância estratégica. Somente esse mês foram anunciados mais de 137 bilhões de reais em recursos para a agricultura comercial e familiar. Passamos realmente por muitos problemas. Restrições comerciais, crise mundial, estiagem, chuvas. Mas o governo, me perdoe, não se descuidou de setores importantes como os suinicultores. Estamos com dificuldades, repito, vencendo os problemas do agronegócio um por um. Por isso estou aqui, junto com meu secretário de Política Agrícola, extraordinário Caio Rocha, que ficou junto com o nosso Ministério da Fazenda, com a nossa Casa Civil, até a noite tentando apurar as notícias, apurar as medidas, aprimorar as medidas. E depois irá informar a vocês o conjunto delas para que tenhamos esse momento vencido. Estamos atendendo reivindicações antigas que, olha, certamente vão mostrar o esforço do governo. Elas vêm posterior ao Plano Safra, vêm reforçar o Plano Safra e certamente vão ajudar. Nós estamos trabalhando na renegociação de dívidas e na criação de linhas individuais especiais de crédito. Ao todo, os suinicultores terão mais de 200 milhões de reais em crédito especial, além das medidas que, como disse, foram contempladas no Plano Agrícola e Pecuário. Estamos estudando novas ações que favoreçam os produtores independentes e um prêmio de escoamento de produto que possa garantir um preço mínimo para o suíno vivo. Medidas essas Vou repetir. Estamos estudando novas ações que favoreçam os produtores independentes e um prêmio de escoamento de produto que possa garantir um preço mínimo para o suíno vivo. Medidas essas que serão anunciadas oportunamente. Conhecemos as necessidades dos senhores. Vamos, calma, paciência. Paciência. Conhecemos as necessidades dos senhores e reconhecemos as dificuldades pelas quais passam o setor. Mas não posso deixar de registrar que estamos trabalhando em diversas frentes para vencermos, inclusive, a crise econômica que enfrentam os países envolvidos. Mesmo com embargos, e eu vou falar em números, da Rússia e da Argentina, as exportações da carne suína cresceram no primeiro semestre desse ano, chegando a 229 mil toneladas. No caso da Argentina, eu estou falando em guias de importação já começaram a ser liberadas e a meta é alcançar, até o segundo semestre, mais de 27 mil toneladas de carne suína, o que praticamente normaliza as exportações para aquele país. Eu estou falando em número. E estão saindo Blasio Mari e o nosso governador de Santa Catarina, que eu ainda queria prestar uma homenagem à Vossa Excelência, mas a maior homenagem que eu posso prestar à Vossa Excelência é dizer-lhe muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. E ao Blasio... Olha, Blasio, o que, que eu vou fazer? Eu fui na sua terra lá e vi que o senhor não vai ter saído, o senhor vai ter que ser governador de novo. Do Código Florestal, nosso presidente.
Ministro Mendes, eu passo a presidência senadora na mera, da mesma forma, eu tenho que ir para esse compromisso, porque faço parte da comissão mista do Código Florestal. Passo a presidência interina para... Na verdade,
é
titular absoluta da Comissão de Agricultura,
Moca,
senadora Ana Amélia.
É a mesma... Ministro, também queria...
Todos dizer... que têm que sair. Eu vi no, o Bendetti, eu também não citei, né? Bendetti, não citei. Fala. Pois não, presidente.
O senador Sérgio Souza, o deputado Celso Maldaner e também outros parlamentares que estão integrando a comissão mista, como Elvino Bongás, que é o presidente, também se retiraram para fazer essa tarefa tão complicada politicamente, mas tão necessária, como disse Vossa Excelência. Continue, por favor, ministro, e peço desculpas ao senhor pela interrupção em função dessa urgência, porque o relator é o senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, e que deu para a suinicultura um grande apoio quando o governador desonerou, ou seja, retirou o ICMS durante um ano num momento de crise do setor. Esperamos que os outros governadores agora tenham sensibilidade também com o setor e possam adotar uma medida semelhante. Obrigada, ministro Mendes Ribeiro Filho.
Eu estou encerrando e peço aos senhores paciência com o ministro, tá? Paciência com o ministro. Eu muitas vezes eu gostaria de falar permanentemente com os senhores, como eu expliquei, e não é possível. O trabalho que nós estamos fazendo da febre aftosa é alguma coisa que precisa ser registrado. Eu, até o fim do ano, como ministro da Agricultura, se Deus quiser, a pedido da presidenta Dilma, eu quero pegar esse mapa do Pedro Camargo e, com ele, já visualizar outros estados livres de febre aftosa com vacinação. Nós estamos avançando de forma muito decisiva no Nordeste brasileiro. Governadores têm auxiliado e muito para que isso acontecesse. E estamos montando, meu caro doutor Pedro Camargo, um projeto no Ministério que vamos anunciar logo, logo, não com alarde, mas com responsabilidade. Outros estados que hoje são livres de febre aftosa, com vacinação, sendo livre de febre aftosa sem vacinação, como Santa Catarina. Nós queremos avançar e vamos trabalhar muito para avançar. Por isso que eu vim a essa audiência pública, para dizer a vocês todos que o Ministério da Agricultura é a casa de todos. Quero estar ao lado dos grandes, dos médios, dos que mais precisam, aberto permanentemente ao diálogo e, ao participar dessa audiência, dizer de viva voz e do fundo do coração aquilo que o setor tem a dizer, a ouvir. O nosso ministro, nosso secretário de Política Agrícola, o Caio, vai esmiuçar as medidas e eu Só quero dizer a todos os senhores, muito obrigado pelo carinho e pela acolhida. Ah, Wilson Kovács, eu não me esqueci de ti. A frente que está sendo concluída hoje, que está sendo instalada hoje, de apoio à suinocultura brasileira, me faz me lembrar, sabe de quem? Do João Osório, nosso deputado de Frederico, que o Pedro Camargo e o nosso Marcelo acham que os movimentos da sinocultura surpreendem quem é do Sul. O João Osório um dia soltou um suíno de paraquedas num avião, num estádio, em Frederico Westphalen, para chamar a atenção para o tratamento da suinocultura. Pois tanto, o ministro está sempre atento à produção de você, que vocês exercem. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
Obrigada, ministro. Eu gostaria de informar vocês, o ministro da Agricultura deu um traço político do ministério. Ele agora, depois de ouvir o representante dos supermercados, do Ministério da Fazenda, da Frente Parlamentar da Agricultura e de alguns parlamentares inscritos para falar, o doutor Caio Rocha, que é o secretário de Política Agrícola, vai dar as linhas das medidas que o Ministério já está definindo para a suinocultura. Posteriormente, às 14h30, o ministro alterou o programa, vai receber as lideranças no Ministério para confirmar as medidas que vocês, através da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, encaminharam ao Ministério e que desde junho estão sendo avaliadas, porque não depende apenas do Ministério da Agricultura, mas também do Ministério da Fazenda. Está aqui a doutora Márcia Caldas, que vai também falar para vocês, e também do Ministério do Planejamento. Então, são o elenco das medidas do doutor Caio, depois de ouvir os supermercados, ele vai definir e delinear a primeira parte e na audiência que as lideranças terão com o ministro, às 14h30, hoje, aqui no Ministério, ele suspendeu a programação que teria no Rio Grande do Sul para atender e confirmar a agenda. Então, é isso que eu queria informar aos senhores, para que não paire dúvidas a respeito do trabalho que estamos realizando. De imediato, eu queria também informar aos senhores, o presidente Valdemir Mocca, desta comissão, como o senador Luiz Henrique, o senador Cacildo Maldaner e o senador Paulo Bauer integram esta comissão mista que trata do Código Florestal. O senador Cacildo fica ainda com vocês aqui nesta audiência. O senador Valdemir Mocca e o senador Blairo Maggi e o senador Luiz Henrique é o relator do Código Florestal na comissão mista, que é presidida pelo deputado Elvino Bongás, que esteve até há pouco aqui, e que, por isso, em função dessa urgência, porque às 10 horas é a reunião da comissão, eles foram lá. Terminando antes, voltarão para continuar aqui na nossa audiência pública. Queria dar uma informação também relevante para confirmar a gravidade do problema que vive a suinocultura. Ministro Mendes Ribeiro, hoje, em torno de 100 municípios do Rio Grande do Sul estão decretando situação de emergência na área da suinocultura. São a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a Muceleiro, que é a Associação dos Municípios da Região Celeiro, e a ANZOP, que é a Associação dos Municípios da Zona de Produção. E na cidade de Erechim, às 10 horas, portanto agora, acontece uma mobilização no centro da cidade com caminhões transportadores de suínos, com apoio do comércio da cidade, uma panfletagem expondo a situação dramática dos suinocultores, que foi mostrada aqui com todas as letras e todas as cores pelo presidente da Associação dos Criadores de Suínos, o Marcelo Lopes, e também, em alguma medida, pelo doutor Pedro de Camargo Neto. Então, é o que está acontecendo da mobilização que tem hoje, neste ato de vocês aqui, digamos, a confirmação oficial da gravidade da crise que o setor está enfrentando. De imediato, passo a palavra ao doutor Márcio Milan, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, para falar também por 10 minutos, como os demais oradores desta audiência pública. Em seguida, os representantes de Santa Catarina irão se manifestar. Nós pedimos que a plateia tenha na audiência pública essa inscrição e o representante de Santa Catarina terá a oportunidade de apresentar esses dados e a situação de Santa Catarina também, porque esta informação recebi agora. Se o representante, o líder dos criadores de suínos de Santa Catarina me passar a informação, transmitirei, sem dúvida, com toda a clareza, para os telespectadores que no Brasil inteiro estão acompanhando essa audiência pública transmitida pela TV Senado e pela assessoria de comunicação do Senado Federal, para revelar o quanto nós temos tendo apoio da área de comunicação do Senado Federal para essa audiência que tem um significado muito importante. Está se decidindo aqui a solução para as graves, ou pelo menos uma parte da solução para os graves problemas da suinocultura brasileira. Renovando o agradecimento à presença do ministro Mendes Ribeiro Filho nesta audiência pública que debate este grave setor. Com a palavra, o doutor Márcio Milan.